Recebo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel o Christian Maicon de Cristo, assessor de investimentos da Sicredi Vanguarda, para a gente falar um pouquinho sobre a relação da saúde mental com os problemas financeiros, o endividamento. Até porque a gente sabe, como já dito em outras oportunidades, o endividamento ele tem uma relação com o comportamento, com o emocional desses consumidores. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui neste momento. Christian, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Vamos falar de um assunto extremamente relevante, né? Que é essa relação entre saúde mental e endividamento. Tem muito assunto aí para a gente tratar.
Isso, e eu acho que essa relação, o que consegue aproximar a questão da saúde mental com o endividamento é justamente o fato do comportamento, que é o que leva meio que uma coisa vai encaminhando-se a outra. Nesse sentido, então, Christian, já para posicionarmos aqui o nosso assunto, qual é então essa relação do endividamento, da má situação financeira de um consumidor, de um indivíduo, com a saúde mental dele?
Marcelo, não é de hoje, né, que uma boa parte aí da nossa população, infelizmente, né, eu trago com tristeza esse dado, né, a gente está olhando aí a última pesquisa do Raio X do Investidor Brasileiro, agora em abril, divulgada pela Ambima, e ela trouxe que mais de 50% da população realmente diz nas pesquisas que tem estresse, vergonha, ansiedade, depressão. Para não dizer, Marcelo, casos mais agravados, que a pessoa perde a fé, perde a esperança e de repente tira a própria vida por uma má administração, por não enxergar uma luz no fim do túnel. Então, eu digo para você e para quem está nos assistindo e nos ouvindo que tem uma correlação direta a saúde mental, o equilíbrio, a paz de espírito com essa dificuldade de usar o dinheiro de maneira consciente. Ou de usar um cartão de crédito, ou de usar um empréstimo, um financiamento de uma maneira que seja planejada, que não seja por impulso, por exemplo.
É, essa situação, na verdade, é muito delicada. Claro, é muito sensível quando a gente olha para o fato de muitas pessoas estarem numa situação de endividamento e, como você bem nos trouxe, chega naquela situação que ela não vê uma solução para o problema financeiro dela. Às vezes ela está naquele amontoado de dívidas, aquela bola de neve, ou às vezes até passando por alguma necessidade mesmo dentro de casa, dentro do cotidiano. Então realmente é uma situação muito, muito delicada. Mas levando em conta esse contexto, que claro é um alerta até mesmo para como que as instituições também podem colaborar com isso. E aí nesse sentido eu te pergunto, Christian, sempre há, por mais difícil que pareça, quando a gente está falando de problemas financeiros, parece que não, mas sempre há um jeito de solucionar isso, não é?
Com certeza, Marcelo. Vamos pegar uma dica simples, né? As famosas reservas. As reservas de emergência e reserva de oportunidade. Se a gente parar para pensar, né, em pesquisas aí de mercado, a gente está falando de praticamente mais de 50% da população não tem as reservas. Você já parou para pensar que se a gente tiver as reservas para situações de imprevistos, talvez os imprevistos ruins, mas também as oportunidades, porque elas batem na nossa porta, a gente vai ter muito mais tranquilidade para poder conduzir a nossa vida financeira? É um hábito simples, Marcelo, de todo mês, lá no dia que você recebe o teu salário, por exemplo, em conjunto ali com o teu gerente de conta, programar um débito mensal e guardar numa caderneta de poupança, que seja, ou de repente até numa outra modalidade de investimentos. Outro exemplo, Marcelo, como colocar o vencimento do cartão de crédito na mesma data que você recebe o teu salário. Parece uma coisa trivial, né? Muito, muito simples, mas te possibilita, de repente, não pagar aquela fatura com o limite do cheque especial, que junto com o limite dos juros do cartão de crédito, são os juros mais altos do mercado, Marcelo. Então, vejam que são situações simples, mas que, de repente, a gente, como não está enxergando essa luz no fim do túnel, acaba não visualizando isso, né?
E quando eu falei que a questão de finanças está atrelada ao comportamento, e, bom, você pode nos explicar isso da melhor forma possível, é porque nós temos uma tendência a seguir um padrão de comportamento que a gente acredita que aquele é o melhor, e a gente não se dá conta, muitas vezes, das ciladas e dos erros financeiros que a gente vai cometendo no dia a dia. Por exemplo, a pessoa que faz compras e não acompanha o extrato dessas compras. O cartão de crédito vai usando, eu sei que eu tenho tanto de limite, vai usando como se fosse uma extensão do salário, uma extensão da renda. Então, quando a gente fala da questão comportamental, é isso. São hábitos que esses próprios hábitos levam o consumidor ao endividamento.
Com certeza. Eu assino embaixo e você trazia aí novamente a questão do cartão e a gente sabe que A grande maioria das pessoas hoje que ou está endividada ou está inadimplente é por causa do cartão de crédito. E eu sempre trago a seguinte expressão: a parcelinha, ela pode virar um parcelão no final do mês. Marcelo, a pessoa fala assim: não, é só 10 reais, não, é só mais 18, é só mais 25. Soma, Marcelo. Se de repente no final do mês não dá 200, 250, 300, e de repente poderia possibilitar a contratação, talvez de uma carta de crédito, um consórcio para fazer um planejamento de médio e longo prazo, talvez pagar uma parcela de algum empréstimo de trás para frente para ter algum abatimento, aumentar as reservas, que eu comentei agora há pouco. Então, eu concordo com você que são os pequenos hábitos, são essas pequenas situações, como por exemplo, a grande maioria das pessoas não tem um orçamento, não tem lá na ponta do lápis o que ela ganha e o que ela gasta. Marcelo, fica muito difícil você enxergar os vilões, aqueles vilões que consomem talvez o teu salário nos primeiros 5 dias do mês. Então, nós precisamos de pequenos ajustes na rotina do dia a dia para poder ter uma vida financeira mais organizada.
Não à toa, quando a gente olha para a educação financeira e a pessoa que está numa situação de endividamento, eu acho que um dos primeiros comandos que são repassados para ela, pelas pessoas que conseguem de alguma forma auxiliar essas pessoas a sair desses problemas, é: tenha a dimensão da sua dívida, saiba quanto é esse montante, é 1.000, 2.000, 20.000, 50.000, e a gente sempre acha que a dívida é um monstro muito grande que a gente nunca vai conseguir pagar, que a gente nunca vai conseguir sair. A gente acaba às vezes tendo esse pensamento, e até mesmo por ter esse pensamento, as pessoas pensam assim: bom, é uma dívida alta, não vou ter como pagar, deixa ela lá. E aí a pessoa nunca sai desse ciclo de endividamento, né?
Virou a famosa bola de neve, né? A gente sabe, então, agora há pouco nós comentávamos, né? Os juros do cartão de crédito, do cheque especial, são os mais altos do mercado. Mas já paramos para pensar que se a pessoa perceber que o sinal amarelo está batendo na porta dela, ela pode sim procurar a sua instituição financeira de maneira proativa, sentar com o seu gerente e discutir uma repactuação. Christian, o que é uma repactuação? É uma linha de crédito alternativa justamente para te dar um fôlego financeiro, porque a gente sabe, Marcelo, que situações de imprevistos, elas batem na nossa porta. Então, eu não preciso ter essa vergonha de ir lá procurar o meu gestor, o meu gerente, e procurar uma linha de crédito para ter um fôlego financeiro para depois voltar a movimentar com tranquilidade aquele cartão de crédito. E um ponto assim, Marcelo, olhando para a nossa economia hoje, Brasil, as bets. As bets têm tirado dinheiro da população. Eu estou falando aí de praticamente 23 milhões de brasileiros que jogaram no ano passado, segundo o raio-x do investidor brasileiro. Desses 23 milhões, Marcelo, 4 milhões disseram que as bets são investimentos e não são. Elas são apostas, são jogos de azar. E desses 23 milhões, o número que mais me chama a atenção, 3 milhões se declararam jogadores viciados, né? Não é hobby, é vício. E isso é perigoso.
É perigo, tão perigoso que quem acompanha o noticiário nacional já temos aí casos de pessoas. E olha só a relação novamente aqui com a saúde mental. Pessoas que perderam todo o seu patrimônio nas bets, não aguentaram ali a pressão emocional, a pressão do endividamento e tiraram a própria vida. Então, essa questão do emocional, ela é muito sensível em relação ao endividamento. E bem lembrado você trazer aqui para a nossa conversa esse contexto das apostas. Porque quando elas realmente tiveram aquele boom aqui no Brasil, houve um descontrole total. As pessoas estavam assim, quase que apostando cegamente e perdendo a noção do que estavam fazendo mesmo.
Eu digo para você que a gente vive uma epidemia nos jogos, né? Os jogos, né, as apostas, elas estão correlacionadas com uma paixão nacional, que é o futebol. A grande maioria dos times, né, da Série A do futebol brasileiro tem estampado na sua camisa uma bet, né, uma casa de apostas, de forma legal, né? Muitas empresas operam no país e isso gera arrecadação de impostos, né, para o governo federal. Então, eu acredito que no curto prazo a gente vai ter muita dificuldade de minimizar esse impacto, mas por isso momentos como esse, da gente alertar as pessoas que de fato não é um investimento. A gente está falando de pessoas, Marcelo, que colocam em média R$ 216 por mês, segundo essa pesquisa que eu trouxe do Raio X do Investidor. Imagine esse valor capitalizado ao longo do tempo. Eu estava fazendo uma conta antes de entrar aqui no estúdio, a juros de poupança num cenário de 20 anos, a pessoa que colocasse os R$ 216 teria R$ 100 mil, pensando num projeto de aposentadoria, a juros de poupança.
Então, imagina isso em outros serviços.
Imagine em outras modalidades de investimentos. A gente está com uma Selic hoje, que é a nossa taxa básica de juros, a 15% ao ano, é praticamente o dobro da caderneta de poupança. E Selic, no cenário que está, Marcelo, ela só joga mais lenha na fogueira, porque estamos no maior nível de inadimplência dos últimos 10 anos do país. pessoa jurídica, pessoa física, o agricultor que não tinha um histórico de estar inadimplente, está inadimplente no maior nível dos últimos 10 anos. Então, tem uma série de variáveis que vai se somando e vai trazendo ainda mais pressão, né, psicológica para as pessoas realmente administrarem suas finanças.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com o Christian Maicon de Cristo, assessor de investimentos da Sicredi Vanguarda, sobre como os problemas financeiros afetam a saúde emocional. Christian, eu acho que é importante a gente trazer aqui também uma explicação. A pessoa que está nos ouvindo, de repente, diga assim, olha, eu estou numa situação de endividamento, de inadimplência, tenho uma renda mensal, mas eu não sei por onde começar. Por onde uma pessoa endividada, ela deve começar a se organizar para sair desse endividamento? Porque, claro, ela olha para aquele montante e ela se assusta. Por onde ela começa?
Eu pego um gancho numa fala sua agora há pouco, né, que é a fotografia. Eu preciso colocar na ponta do lápis para quem eu devo e quanto eu devo. E, Marcelo, priorizar as dívidas mais caras. É nelas que eu tenho que colocar mais energia. Procurar a minha instituição financeira. E aí, eu vou reforçar essa minha fala. A gente muitas vezes gasta, vou usar uma expressão, uma hora, duas horas no comércio para escolher uma roupa, um sapato. Mas por que a gente não gasta uma hora, duas horas para sentar com a nossa instituição financeira e discutir alternativas? Porque, Marcelo, o que eu entendo? Aquele profissional que me atende, bom, primeiro que ele é pago para me prestar esse serviço, mas segundo, que ele tem muita experiência, ele atende muitos casos. E naquele momento que a luz no fim do túnel não está surgindo para mim, provavelmente, é nisso que eu acredito, nisso que eu me apoio, ele vai me trazer uma solução. Então, é importante a gente não tirar essa vergonha de lado, colocar na ponta do lápis para quem, né, eu devo e quanto eu devo e procurar essa instituição para, logicamente, buscar uma alternativa. Eu acredito que a grande maioria das pessoas terá a possibilidade de oferecer uma garantia para aquela instituição financeira, seja um avalista, um veículo, um imóvel. E aí, automaticamente, aquela linha de crédito que vai ser dada como alternativa, ela vai ser mais viável, ela vai ser mais barata. Então, eu acredito que buscar a instituição financeira depois de mapeado onde está o endividamento é um caminho que as pessoas que já estão inadimplentes precisam buscar.
Christian, tem uma prática dentro do mundo financeiro que talvez algumas pessoas não conheçam, mas imagino eu que possa ser uma opção viável, e eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa ferramenta, que é a unificação de dívidas. É você pegar várias dívidas bancárias e transformá-las numa só. Isso é viável? Até que ponto? Em que momento que isso é recomendável? Como que o consumidor pode acessá-la?
Eu acredito que há, sim, viabilidade econômica nessa alternativa, só que há um ponto importante nesse contexto. Por mais que se unifiquem parcelas de dívidas diversas, se aquela nova dívida, aquele novo crédito não couber no orçamento daquela pessoa, daquele cidadão, de nada vai adiantar a gente fazer esse pacote, esse combo, porque a pessoa vai pagar uma, duas parcelas, na terceira ela já vai estar em atraso. E o que eu quero me referir nesse sentido? Que quando nós formos discutir uma unificação, Marcelo, nós temos que ter o tal do orçamento já mapeado, para que eu saiba o quanto que eu tenho de espaço para poder assumir de compromisso, porque senão eu vou estar me enganando. Eu vou pagar uma, duas, na terceira parcela eu já vou estar inadimplente. Eu sempre uso uma expressão até nas palestras que eu faço na comunidade, que é o eliminar, o substituir e o reduzir. O que é isso? É eu ter um orçamento, é olhar o que eu ganho, olhar o que eu gasto por mês e eu atacar esses vilões no eliminar, no substituir e no reduzir, para que eu tenha espaço de fato para poder assumir um compromisso, por exemplo, numa situação de unificação aí de parcelas.
E não à toa, Christian, imagino que você deva conhecer bem esse perfil de consumidor, e aqui entra novamente nessa questão emocional e mental. A pessoa vai lá, ela identifica o montante de dívidas que ela tem, ela faz uma renegociação, ela faz um reparcelamento, mas no intervalo do pagamento das parcelas ela faz novas dívidas. Ela faz novas dívidas mesmo tendo um compromisso de reparcelamento que ela já fez anteriormente. Isso, infelizmente, é muito comum, não é?
Vai prejudicar, com certeza, o andamento daquele pagamento, e eu acredito que poderia solucionar isso, que eventualmente a pessoa não teve um controle, é nós buscarmos uma renda extra. A gente fala muito, Marcelo, no dia a dia, de cortar despesas, de cortar supérfluos, o que está certo. A gente tem que olhar para os vilões do nosso dia a dia e realmente fazer esse movimento. Mas por que nós não buscarmos uma renda extra? E aí o que eu estou dizendo é no seguinte sentido, duas situações. Primeiro, vocação, talento. Eu acredito que A grande maioria de nós tem talentos e vocações. Por que não colocar isso à disposição da comunidade e buscar uma renda extra? Como, de repente, trazer um grupo de alunos, se eu sou bom para lecionar, e ganhar uma renda extra sobre a aplicação de conteúdos para aqueles alunos? É um exemplo. Por que a gente não busca o tal do bico, né? De repente, no final de semana ou durante a semana à noite. E outro ponto, buscar uma capacitação a mais profissional para almejar uma promoção dentro do próprio negócio. Para que você busque nessa renda extra da promoção ter esse conforto financeiro para que se algum imprevisto bateu na tua porta, você tenha essa margem de segurança.
E isso é interessante porque, claro, que também exige um pouquinho de paciência e planejamento. Independente da situação financeira que a pessoa esteja passando, ela não vai conseguir resolver isso da noite para o dia, muito embora fosse a vontade dela, enfim, ela quisesse resolver dessa forma. E talvez é nesse momento que às vezes as pessoas acabam se perdendo, porque como elas não têm a paciência de esperar terminar de pagar a dívida, estar com o nome limpo, estar com disponibilidade de crédito nas instituições financeiras, é onde nessa impaciência elas acabam tomando decisões equivocadas.
Eu costumo dizer que não tem respostas fáceis para problemas complexos, e esse contexto que você trouxe é muito bem isso, né? A gente tem o viés do imediatismo, né? Acredito que a grande maioria de nós precisa trabalhar isso no dia a dia, porque, de fato, essa bola de neve que a inadimplência... Vamos pensar na inadimplência. Hoje, de cada 10 brasileiros, segundo o Serasa e SPC, 3 estão inadimplentes, e de cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Então, o problema, pessoal, ele é gigantesco. A gente vai ter que realmente ter muita paciência, como você bem trouxe, para gradativamente trazer aquela parcela para o nosso orçamento, buscar o corte de despesas supérfluas, buscar rendas extras, para que a gente, no tempo, a gente possa realmente acomodar toda essa situação.
Aquela velha tabelinha de se fazer a divisão do quanto a gente ganha, de destinar uma porcentagem para as despesas fixas, para eventuais pagamentos, enfim, tudo aquilo ainda faz sentido, muito embora boa parte das pessoas, infelizmente, tenha se esquecido disso, né?
Muito, e eu uso isso, essa metodologia nas minhas palestras, que é a regra do 50-30-20. O que é o 50-30-20? Se eu ganho R$1.000, Marcelo, R$500 vai para as despesas essenciais, que sem o gasto com elas eu não sobrevivo, vamos usar essa expressão, água, luz, vestuário, combustível e assim por diante. 30% fica para o presente, para o hobby, para momentos com a família. A gente não pode esquecer, Marcelo, que se nós ficarmos também só pensando em futuro, 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 daqui a pouco a gente está depressivo porque não está vivendo bem o presente. Então tem que ter esse equilíbrio. E os 20 que sobra, aí entra um ponto que o brasileiro está pecando, que é investimentos. De cada 10 brasileiros, segundo o Raio-X do Investidor Brasileiro, menos de 4 investem. Menos de 4 colocam o dinheiro no mercado financeiro para trabalhar para nós, que é a tal da renda passiva. Eu falava agora há pouco de renda extra, ok, podemos buscar, tem a renda principal do trabalho de cada um de nós, mas tem a renda passiva, que é a renda que vem dos investimentos. E poucos, Marcelo, poucos olham com carinho para essas oportunidades.
Até aqui a gente tem falado bastante desse endividamento, desse perfil de endividamento, de forma até bastante individual, dando a entender que estamos falando bastante da pessoa física. Mas a gente também não pode deixar de mencionar a pessoa jurídica, né? O endividamento, a inadimplência também atinge empresários dos mais variados portes. Eu acho que tem aqui um agravante, que é quando a dívida da pessoa jurídica mistura com a pessoa física e aí fica bem complicado a situação.
Foi cirúrgico na sua fala, a gente vê muito isso com os pequenos empresários, né? Especialmente os MEIs, os microempresários, que acabam misturando as movimentações da conta PJ com a conta PF e de novo vira tal da bola de neve. Quando a gente olha números de mercado, hoje o RJ, a recuperação judicial das empresas, está no maior nível dos últimos 10 anos. Então, estamos vivendo um cenário agravado também para os empresários. E aí eu acredito que uma dica que a gente pode trazer aqui para o empresário que está nos ouvindo é aquela ideia de que, primeiro, faturamento e lucro são coisas diferentes. O que eu vendo, sim, faturamento, o que eu tenho de lucro, eu tenho que olhar para as minhas despesas, eu tenho que levar na ponta do lápis as minhas despesas fixas e despesas variáveis. E aí entra um ponto crucial, prolabore. Qual é o valor que eu tiro desse negócio para o meu dia a dia? Será, Marcelo, que eu não estou tirando a mais e isso está penalizando o resultado da minha empresa? É um ponto de reflexão que a gente traz aqui para os ouvintes da CBN.
É muito legal essa sua explicação, porque isso me parece até um pouco mais comum em pequenos e médios empresários que misturam ali o caixa pessoal com o caixa da empresa. Ah, estou sem dinheiro. Eu, pessoa física, estou sem dinheiro. Eu vou lá no caixa da empresa, faço uma retirada, depois eu vou repor, mas acaba não repondo. Isso acaba misturando ali. Então, mistura-se os problemas, mistura-se os recursos, os caixas e acaba levando a uma situação que, posteriormente, provavelmente essa pessoa vai ter ali algum problema para administrar esses problemas.
Né? Com certeza. E veja, né? A solução simples para isso é você ter, por exemplo, duas contas. Né? Ou seja, ter a sua conta PF, a sua conta PJ, levar na ponta do lápis ambas, vida pessoal e vida empresarial. Em nenhum momento fazer esse tipo de mistura, de conexão, não faz sentido, não é saudável. E uma coisa importante, olhando para a PJ, historicamente no Brasil, independente da instituição financeira, as linhas de crédito para PJ, para empreendedorismo, para você colocar, gerar riqueza para a sociedade, vem da PJ. Então, a partir do momento que a gente tem uma gama maior de pessoas buscando empreender, buscando ir para se formalizar junto às prefeituras, a gente tem essa possibilidade de fazer o nosso país crescer. A grande maioria da riqueza do país vem do crédito tomado pela PJ, que vai gerar empregabilidade, vai gerar novos negócios. Então, olha que bacana a gente ter empresas organizadas, porque empresas organizadas vão gerar riqueza, vão gerar desenvolvimento para a economia.
E acho que para finalizarmos a nossa entrevista, aqui se faz fundamental o papel da educação financeira. E hoje as instituições estão preocupadas com isso, sejam com as associações, no caso as cooperativas de crédito ou as instituições tradicionais, hoje elas olham para os seus clientes e seus cooperados oferecendo educação financeira.
Com certeza, assino embaixo a tua fala, é nossa obrigação como instituição financeira fazer, promover ações, palestras, reuniões com os associados, com os clientes, momentos como esse, onde a gente se desprende do nosso dia a dia, onde a gente sai do nosso ambiente de negócios e a gente vem trazer dicas simples, mas dicas que, se forem praticadas, elas fazem a diferença. Nós acreditamos muito que a educação financeira ela é estratégica para a construção de uma sociedade mais próspera. Então, quanto mais nós estivermos envolvidos com as pessoas, falando dos conceitos de educação financeira e ajudando elas a terem uma visão mais ampla das coisas, dos produtos, dos serviços financeiros, Marcelo, eu não tenho dúvida. A gente vai melhorar, a gente vai diminuir esse endividamento do país, vai reduzir a inadimplência e vai gerar, com certeza, mais riqueza aí para a nossa população.
Christian, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, a gente fica à disposição para uma próxima oportunidade.
Essa foi a nossa entrevista com Christian Maicon de Cristo, assessor de investimentos da Sicredi Vanguarda, falando dos problemas financeiros, o quanto isso afeta a saúde emocional, a saúde mental. 72% dos brasileiros, segundo a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, afirmam que tem uma relação intrínseca entre os problemas financeiros e o quanto isso afeta a saúde mental.